UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta aqui na Rádio UFMG Educativa. E comprometida, agora é hora de entrevista. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é considerada uma das melhores orquestras do Brasil. Com um repertório de composições sinfônicas e contemporâneas, a orquestra já se apresentou com diversos artistas consagrados, além de incentivar o desenvolvimento de compositores ainda desconhecidos no cenário da música clássica. Entre suas apresentações regulares, destaca-se o Concertos para a Juventude, que será realizado neste domingo. Eu converso agora com o regente associado da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, o Marcos Aracaki. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Boa noite. Obrigado pela entrevista. Boa noite aos ouvintes.
Marcos, em primeiro lugar, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a história da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Quando que ela surgiu? Quem são as pessoas que participam dela?
A Filarmônica é um projeto vencedor do governo do estado de Minas, que iniciou suas atividades em 2008. A sua primeira temporada foi em 2008 e desde lá, já em 2010, na sua terceira temporada, a orquestra ganhou o prêmio de melhor orquestra do Brasil pela APCA, Associação Paulista dos Críticos de Artes. E em 2012 nós fizemos nossa primeira turnê internacional pela Argentina, pelo Uruguai. Sempre tem muito reconhecimento do público, temos participado dos principais festivais e eventos de música, como o Festival de Campos do Jordão, Festival de Música de Juiz de Fora, também temos tocado na Sala São Paulo, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, fora as turnês pelo Norte e Nordeste, também a turnê pelo Sul, que fizemos em 2011. Então, ao longo desses últimos 7 anos, a orquestra tem tido, por parte da crítica especializada e do público, um reconhecimento muito grande.
E atualmente a orquestra é composta por quantas pessoas?
A orquestra tem 90 músicos de diversas partes do mundo, fazem parte da orquestra. Ela é capitaneada pelo maestro Fábio Mechetti, que é o nosso diretor artístico, responsável por todo esse projeto. E também tem a liderança na parte administrativa do Diomar Silveira, que é o nosso diretor executivo.
Uhum. E quais são os instrumentos da orquestra?
É uma orquestra completa, né? Temos toda a família das cordas, com os violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Também na família das madeiras, todos os flautas, flautins, clarinetes, clarone, fagote, contrafagote, oboé, corno inglês. Nos metais, as trompas, os trompetes, os trombones e a tuba. E na percussão, os tímpanos e toda a infinidade de instrumentos de percussão, como o prato, o bumbo, o triângulo, o pandeiro, o xilofone, o glockenspiel. E ainda temos na orquestra a harpa e o piano, né? Então é uma orquestra de fato completa com todos os instrumentos.
Uhum. E você está na regência há quanto tempo?
Essa aqui é a minha quarta temporada junto à orquestra. Foi uma felicidade muito grande. O maestro Mechetti ter me convidado para eu me mudar do Rio de Janeiro para cá, para Belo Horizonte. Uhum. Então, essa aqui é a quarta temporada. Eu estou muito feliz. A orquestra tem caminhado a passos largos e sempre com muita consistência, sempre um programa muito bem elaborado e nas diversas frentes que nós, além dos concertos de assinatura no Palácio das Artes, também temos essa temporada no SESC, de 6 concertos para a juventude, que se iniciará no próximo domingo, além de concertos em praças, parques, interior do estado e diversos outros concertos.
Bom, agora são 8:32. Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada, aqui na Rádio UFMG Educativa, e eu estou conversando ao vivo com o regente associado da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, o Marcos Aracaki. Marcos, você falou sobre a apresentação de domingo, que é o Concertos para a Juventude, né? Qual que é o tema dessa apresentação?
Nós teremos, ao longo de 2014, 6 concertos para a juventude, sempre aos domingos, no SESC Paládio. As pessoas conseguem ver as datas e os programas, as obras que serão executadas pelo site filarmonica.arte.temudo.br. Este primeiro concerto, e o mote de todo ano, é que a gente faça um desenvolvimento pelos períodos da história da música. Então, este domingo, especificamente, nós tocaremos músicas do período barroco. Depois, no programa do mês de maio, tocaremos músicas do período clássico. No mês de junho, músicas do período pré-romântico. E assim sucessivamente, romântico, século XX, música brasileira. Então, além de fazer o viés educativo, que tem os concertos para a juventude, que é explicar os instrumentos, explicar para a plateia como é que funciona um concerto, a gente também vai focar um período da história da música. Assim as pessoas vão poder diagnosticar e assimilar cada um dos pedidos com as suas peculiaridades, e assim a pessoa pode se embrenhar nesse caminho fascinante que é o caminho da música clássica. Então, durante esses 6 concertos, nós tocaremos em cada um deles um período específico da história da música.
Uhum. E no caso do barroco, qual que é a contribuição desse tempo, né, para a música clássica?
O período barroco foi o primeiro período onde a música orquestral ela se estabeleceu. Antes, no período renascentista, nós tínhamos uma forte cultura vocal, com os madrigais, com os motetos, com uma série de música escrita para voz. A estabilização da orquestra de cordas e depois com o acréscimo de alguns instrumentos de sopros, mais tarde percussão, enfim, tudo isso veio do período barroco. Então, por isso também a nossa história começa a partir do período barroco, porque a filarmônica trata-se de uma orquestra, e foi justamente nesse período que a orquestra se sedimentou. A partir desse período nós temos Bach, Vivaldi, Purcell, Rameau, compositores importantes que começaram a escrever para instrumentos, para formações orquestrais, além de formações vocais, mas com ênfase na música orquestral também. Então, acho que daí a escolha do maestro Mecchetti de começar por esse período, e assim nós faremos no próximo domingo.
E você falou sobre o Concertos para a Juventude, né? Que é como é que funciona? Você falou, vocês falam um pouco sobre os instrumentos. Como que é trazer um pouco de música clássica para a juventude?
Exatamente. É um concerto que acontece primeiramente aos domingos pela manhã, né? Diferentemente de nossa série normal, que é terça e quinta no período da noite. Então, quem já mora longe, quem tem faculdade, quem tem problema para voltar para casa, é um horário ótimo. Outra questão do preço. Nosso concerto no Palácio das Artes já é em conta, né? Mas esse Juventude, especificamente, tem um preço ainda mais em conta, que custa só R$5. Então, isso também facilita com que o público possa prestigiar e possa acompanhar nossa série. Além disso, como eu te disse, a gente interage com o público explicando um pouco sobre cada obra, o solista explica um pouco sobre o instrumento. Então, isso faz com que algumas coisas se desmistifiquem, né? As pessoas conseguem ter um acesso maior à música de concerto e ver que não é nenhum bicho-papão, é uma música bastante interessante, bastante rica e com as devidas explicações e oportunidades e acessibilidade, como é o caso desse concerto domingo pela manhã, uma vez por mês, as pessoas podem, de fato, entrar num mundo novo, as que ainda não conhecem. Uhum. E nós já temos uma competição muito grande com a nossa série principal de assinaturas, porque muitos dos nossos assinantes também prestigiam o nosso concerto para a juventude, que é uma alegria muito grande para a gente.
Pois é, Marcos, você falou da questão de desmistificar um pouco a música clássica. Como que é a recepção desse estilo musical aqui em Belo Horizonte? As pessoas, elas ainda têm, assim, muito preconceito? Como que é?
Não, eu acho que isso é uma coisa que, de fato, no mundo, quem consome música clássica é uma parcela muito pequena da população. No entanto, é uma parcela também muito importante, que tem o seu nicho, a sua relevância na sociedade, a sua representação. Então, as pessoas que procuram uma música de qualidade, músicas que, vamos dizer assim, as pessoas são muito modistas, né, da música que está no sucesso, uhum, mas músicas que estão no sucesso nas últimas 3 décadas, 2 décadas, algumas 4 décadas, então isso mostra só o real valor dessa música que a gente mantém e toca, né? Porque acho que é difícil a gente lembrar qual foi o hit do carnaval de 1980 ou 1990, ou que sabe, do ano passado. Mas a gente é capaz de ouvir uma obra de Bach que morreu em 1750. Uhum. Então, quer dizer, é uma música, é um patrimônio da humanidade que a população de Minas tem a possibilidade de, junto com a filarmônica, acompanhar e ouvir e assistir esses concertos em altíssimo nível com um grupo reconhecido nacional e internacionalmente como um grupo de maior relevância dentro do nosso cenário musical.
Pois é, você citou no início da entrevista que são 90 pessoas, né, que compõem a orquestra. De onde surgiram essas pessoas? São todos estudantes de música? Como que é? Como é que faz para entrar na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais?
Através do mesmo site filarmônica.art.br, as pessoas conseguem um acesso as informações. Inclusive, agora, neste momento, nós temos concursos abertos para preencher algumas poucas vagas que ainda nos restam. É claro que todos nós, mesmo profissionais, ainda somos estudantes de música, mas a Filarmônica já tem um edital para audição. Os profissionais que entram são altamente qualificados, o salário que a gente propõe também é um salário bastante interessante para as pessoas que vivem profissionalmente de música. Então a gente de fato procura as melhores pessoas e muitas vezes a gente faz audição, mas não completa a vaga por não ter candidatos que a gente considere em condições de ingressar à orquestra.
Uhum.
Então não é porque tem vaga aberta que a gente vai completar, a gente procura os músicos ideais para entrarem nesse time, nesse mesmo ritmo da orquestra.
Entendi.
Então, sim, são alguns estudantes, mas a maioria deles já são profissionais, pessoas que vêm de outras orquestras ou pessoas que já tiveram alguma experiência em alguma outra orquestra e que querem dar um novo passo, no caso, entrar para uma orquestra de ponta no cenário nacional.
Uhum. E a orquestra, você me desculpa, eu não compreendi direito o início da entrevista, você disse, ela tem alguma ligação com o governo de Minas Gerais?
Sim, nós temos o Instituto Cultural Filarmônica, que é quem gere a orquestra. O Instituto Cultural Filarmônica é o MOCIP, é uma organização de interesse público e privado. Então nós temos um termo de parceria com o governo de Minas, e através desse termo de parceria, o governo de Minas repassa o dinheiro para o Instituto. Uma outra parte que complementa a nossa programação vem de patrocínios privados, de outras empresas que também apoiam a nossa sede principal, a nossa sede de juventude, a nossa sede de parques, a nossa turnê pelo interior do estado. Então, além do governo do dinheiro público, nós também temos o dinheiro privado, que é muito importante também para a gente. Então, é o que a gente chama de OCIP, né, que é a organização público e privado, que tem auditoria do governo, que tem uma série de regras que devem ser seguidas para que o governo repasse a verba, mas isso foi um projeto inicial do governo do estado, e que é de suma importância que o governo seja o principal parceiro da orquestra.
Sim. Bom, Marcos, muito obrigada pela entrevista. Boa noite e sucesso no domingo.
Obrigado, vai ser um prazer te ver lá e todos os seus ouvintes.
Um abraço.
Um abraço, tchau.
Tchau. Bom, acabei de conversar com o regente associado da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, o Marcos Aracaki. O Concertos para a Juventude será realizado neste domingo, dia 9 de março, às 11 horas da manhã, no Teatro Sesc Paládio. Mas, como ele disse, nos próximos domingos, a orquestra volta ao Sesc Paládio com temas diferentes. Bom, o endereço é Rua Rio de Janeiro, 1046, no centro. Mais informações pelo telefone 3270-8100. E se você quiser conhecer mais sobre o trabalho realizado pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, é só acessar o site filarmônica.arte.br.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.